São 19 horas em Portugal e Angola, 17 em Cabo Verde, 18 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 20 horas em Moçambique e África do Sul. Atualidade em notícias, de volta a RDP África. Vamos conhecer os temas em destaque.
O advogado de defesa do ex-ministro guineense da Saúde pediu a libertação deste junto do Ministério Público. Mais respeito pelos direitos humanos e a mensagem do comandante-geral da Polícia de Moçambique. Três inspectores do CEF acusados da morte de um ucraniano no aeroporto de Lisboa foram condenados a 9 e 7 anos de prisão.
Estes são os assuntos a desenvolver nesta edição com António Simões.
A defesa do ex-ministro guineense da Saúde Pública, detido no âmbito de suspeitas de corrupção, requereu a sua libertação junto do Ministério Público. A defesa de António Deúna considera ilegal a forma como a Polícia Judiciária mandou deter o antigo ministro na passada quinta-feira. António Deúna foi ouvido e detido pela PJ, que o investiga no âmbito de um alegado desvio de dinheiro público e ainda na autorização ilegal de venda de medicamentos. O comandante-geral da Polícia de Moçambique veio pedir à corporação respeito pelos direitos humanos. O pedido foi feito no lançamento da Semana das Forças Policiais, Orfeu de Salisboa.
Na semana à polícia dedicada, o comandante-geral da corporação fez algumas exigências.
Queremos zero manifestações do comportamento desviante dos nossos agentes da Polícia da República.
Bernardino Rafael pediu à polícia proteção aos cidadãos de forma profissional e em respeito aos ditames da lei.
Como homens da lei e ordem, continuem a respeitar os direitos humanos e sempre agir de forma proporcional àquilo que nos impõe na lei.
O comandante-geral da polícia falava no ato de lançamento da Semana Nacional, que culmina 17 deste mês, com a passagem dos 46 anos da criação da PRM.
Um discurso em que Bernardino Rafael pediu à corporação respeito pelos direitos humanos. Os três inspectores do CEF acusados de homicídio de um ucraniano em março de 2020 no aeroporto de Lisboa foram hoje condenados a 9 e 7 anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave, qualificada, agravada pela morte. O tribunal não deu como provada a acusação de homicídio qualificado, tendo também deixado cair a acusação de posse de arma ilegal que pendia sobre dois inspectores, Rita Soares.
Dois dos arguidos, no caso Luís Silva e Duarte Laja, foram condenados a 9 anos de prisão. O terceiro arguido, Bruno Sousa, foi condenado a 7 anos, não por homicídio qualificado, mas por ofensa à integridade física qualificada, agravada pelo resultado, neste caso, a morte de Ior Omeniuk. O juiz entendeu que não podem ser condenados por homicídio porque os arguidos não tiveram a intenção concreta de matar, mas sim de sossegar, termo do magistrado, sossegar Omeniuk, para não afetar o funcionamento do centro de instalação temporária do CEF no aeroporto de Lisboa. O juiz destacou várias vezes ao longo da leitura do acórdão o teor das agressões e a imobilização com algemas de Ior Omeniuk, dizendo que os arguidos sabiam que Omeniuk ali ficaria sem ser socorrido. O magistrado aludiu também à obrigação que os arguidos tinham em saber o que é que o facto de Ior Omeniuk estar algemado quereria dizer, estar imobilizado, dizendo no final da leitura que, e passo a citar, os senhores tiraram a vida a uma pessoa e arruinaram as vossas. Foi nesta altura que o juiz se dirigiu de forma direta aos três arguidos. O juiz que pediu ainda que uma situação como esta não volte a repetir-se, ou seja, que os tribunais não tenham de voltar a lidar com um caso como este, e também a referir aqui toda a questão da comunicação que, de acordo com o processo, não terá existido com Ior Omeniuk, frisando mesmo que se tivesse havido uma comunicação na língua do cidadão ucraniano, talvez tudo isto pudesse ter sido evitado.
O Tribunal decidiu também extrair uma certidão para se investigar o comportamento dos vigilantes e dos outros inspectores envolvidos na situação e com funções de coordenação. O advogado da família de Ior Omeniuk defendeu que as condenações dos três inspectores do SEF vão servir de exemplo. Os advogados dos três inspectores, agora condenados a 7 e 9 anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, anunciaram a intenção de recorrer. Não vai haver encerramento de escolas em Cabo Verde, apesar do crescente número de casos de Covid-19 no país. Esta é uma das principais conclusões saídas da reunião deste dia entre as Direções Nacionais de Educação e de Saúde. Eleonora Sousa assegura que a situação nas escolas está a ser acompanhada com atenção e que não se justifica a suspensão generalizada, como defendem os sindicatos dos professores.
A conclusão é que continuam válidas, portanto, as orientações relativamente a procedimentos e que nós informamos que não há razão para o encerramento das aulas que estão praticamente a um mês e meio do seu término. Vamos continuar com os mesmos modos e os mesmos procedimentos.
A Diretora Nacional de Educação nega que o protocolo de segurança sanitária nas escolas tenha falhado. Eleonora Sousa reafirma que o aumento de casos de Covid-19 não pode ser associado apenas ao ensino.
Nada falhou. Os casos de Covid nas escolas são casos que vêm surgindo e nós temos aplicado, portanto, o protocolo e dizer que as escolas lá onde é identificado que devem ser encerradas, são encerradas e voltam por precaução e voltam a abrir e voltam a retomar as suas atividades. Os casos, o aumento de casos que poderá ter sido verificado ultimamente não tem a ver propriamente com a escola, tem a ver com o aumento dos casos da pandemia a nível nacional.
Para os próximos dias está previsto um encontro alargado entre os Ministérios da Educação e da Saúde para uma análise mais detalhada da evolução da Covid-19 nas escolas cabo-verdianas. O Banco de Urgência do Hospital Américo Boa Vida, na capital angolana, registou na última semana uma pressão fora do comum, tendo verificado um aumento de casos de malária e, consequentemente, uma redução do número de camas. Questionada sobre a situação esta manhã em Luanda, a Ministra da Saúde reconheceu que a gestão dos casos foi deficiente e, como consequência, há desequilíbrio na prevenção.
É importante aqui dizer que Luanda é uma das províncias hiperendêmicas da malária. Também, por esta altura, período chuvoso e com outros determinantes sociais de saúde, em que nós temos que incluir também o saneamento básico, nós temos um aumento importante de vetores, os mosquitos. E por esta razão, o número de casos também aumenta. Esta unidade sanitária e outras estão um pouco mais pressionadas. É o que acontece habitualmente por esta altura. É claro que teve alguns problemas na gestão dessa pressão do banco de urgência. Estas idas aos hospitais, internamentos com doentes muito graves, é tudo fruto também das vezes não acatarmos com algumas medidas de prevenção, mas, importante do que tudo, temos que olhar para os determinantes sociais de saúde, porque a saúde está no fim da linha, recebe o resultado dos determinantes sociais de saúde que estão em desequilíbrio.
Silvia Lutucuta garantiu, apesar das dificuldades que resultam do aumento significativo de casos de malária em Luanda, foi melhorada a acomodação dos pacientes no Hospital Américo Boa Vida.
O quadro melhorou no trabalho que foi feito com a unidade sanitária. Foram criadas condições melhores para a acomodação dos pacientes e prestar um serviço mais humanizado.
Nas últimas 48 horas, segundo avançou Mário da Costa Ribeiro, diretor do Gabinete de Comunicação do Hospital Américo Boa Vida, em Luanda, 70 pacientes foram internados após terem sido diagnosticados com malária aguda.
António Simões editou as notícias na RDP África. Mais informações em rtp.pt/rdpafrica.